Olá, seja bem-vindo a esse nosso bate-papo de hoje, que vai tratar de um assunto: quatro versões míticas da sua história, da minha história, da história da humanidade. Nós já tivemos a oportunidade de conversar outras vezes sobre como o mito nos aponta degraus que nos levam ao aperfeiçoamento humano. E hoje vamos retomar isso, só que de uma maneira mais breve e mais pontual. Vamos passar rapidamente por quatro estruturas míticas para que a gente se reconheça dentro delas. É evidente que esse nosso bate-papo de hoje daria para fazer inúmeras continuações, porque são muitas histórias que revelam aspectos preciosos que, conhecidos, poderiam nos ajudar muito no nosso crescimento. Mas, dada a brevidade da nossa conversa, hoje vamos começar com apenas quatro. Vamos lá? Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Todos nós conhecemos um pouco da estrutura da palavra mito nos nossos dias. A etimologia, que vem de mitos, que fala de relato, narração ou fábula, em geral de caráter fantástico, e essa é a acepção com que se toma o mito ainda nos dias atuais. O que seria, então? Seria uma criação cultural de uma determinada civilização, seja ligada especificamente àquela cultura, com pouco ou nada de universal, e que explica, em geral, como as coisas vieram à luz, ou seja, o mito de como nasce o cosmos, de como nascem os deuses, de como nasce o homem, de como nasce aquela civilização em especial. E esses mitos fundadores, esses mitos cosmogônicos, teogônicos e tudo mais, seriam uma forma de dar uma determinada segurança aos seres para que eles se sentissem com berço, ou seja, sabendo de onde vieram. Esse amparo psicológico que o mito dá não é muito desenvolvido aí. Mas houve vozes dissidentes que sim, trabalharam bastante sobre isso, sobre um fundamento mais aprofundado do mito. Então, a versão oficial ainda é isso, lenda, contos fantásticos para justificar coisas que a razão não era capaz de justificar. Mas as vozes dissidentes hoje já são bem numerosas. Nós vamos citar apenas duas. Mas nós sabemos que muita gente já elevou argumentos que ampliam em muito esse conceito do mito. Eu vou me deter em duas vozes daquilo que a gente chama do Círculo Eranos, que era um grupo de estudos ligado a Carl Gustav Jung, no século passado. Começando pelo próprio Jung, depois vamos falar de Joseph Campbell. Não somos únicos. Havia outros nomes muito interessantes nesse próprio Círculo Eranos, e mesmo fora dele, como, por exemplo, o filósofo Mircea Eliade, que tem uma visão muito curiosa e interessante também sobre esse assunto, muito assemelhado ao que vamos falar aqui. Nós vamos começar dando uma olhadinha no que dizia Jung, o criador da psicologia analítica, acerca do mito. Vejam esse trechinho de autoria do próprio Jung. O significado do termo arquétipo fica sem dúvida mais claro quando se relaciona com o mito, o ensinamento esotérico e o conto de fada. O fato de que os mitos são, antes de mais nada, manifestações da essência da alma foi negado de modo absoluto até nossos dias. Eu poderia atualizar e dizer que até nossos dias, não diria que de modo absoluto, mas de modo majoritário, esse valor ainda é negado aos mitos. Vamos entender um pouquinho daquilo que Jung fala aí. O arquétipo. Arquê é aquilo que é antigo. E o tipo é o tipo, é um modelo, é um molde, é uma forma. O que ele quer dizer, então, com essa forma antiga? Segundo Jung, nós não íamos ao mundo vazios, como um quadro em branco para ser preenchido ao longo da vida. Existem determinados moldes, modelos, tipos gravados no que ele chamava de inconsciente coletivo, determinadas balizas que o ser humano necessitará interagir com elas ao longo da vida. Isso já está gravado e a gente já traz com uma carga que vem desde o berço. Tipos como, por exemplo, a figura do pai e da mãe, a figura do parceiro, a figura da interação com a natureza, com seus ciclos, e até mesmo da interação com o trabalho, a nossa maneira de atuar sobre a natureza, esses tipos viriam conosco. E a maneira como eles se manifestam na nossa vida É através de mitos e, segundo Jung, também através de sonhos. Era comum que eles fizessem essa comparação entre o conteúdo de mitos e de sonhos. Os mitos, então, seriam projeções desses elementos, desses conteúdos dos arquétipos, de tal maneira que se tornariam visíveis ao homem. Quando compreendidos, se tornam visíveis ao homem. Ele pode lidar com eles conscientemente. Inclusive submetê-los, impor valores sobre eles para não ser um marionete na mão dessas estruturas. Como dizia o próprio Jung, aquilo que conhecemos, dominamos. Aquilo que não conhecemos, nos domina. Quando viramos as costas para esses elementos, eles não deixam de existir. Simplesmente eles nos pegam pelas costas. Então, essa visão junguiana, que é muito bem complementada pela visão de Joseph Campbell, esse grande pensador do século passado. Para aqueles que conhecem um pouco da sua biografia, desde os 10 anos de idade se interessava pelos mitos, nessa época, sobretudo, sobre os mitos dos indígenas norte-americanos. Aos 12 anos, segundo ele mesmo narra, já era um profundo conhecedor da história e da mitologia desses indígenas. Ele dedica toda a sua vida à busca de determinados padrões comuns de significado aos mitos de toda a história humana. Então, Campbell vai dizer o seguinte, nas suas palavras: a função primária da mitologia e dos ritos de passagem sempre foi a de fornecer os símbolos que levam o espírito humano a avançar, opondo-se àquelas outras fantasias humanas constantes que tendem a levá-lo para trás. Mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana. Veja que interessante. Então, os mitos, eles representam como que degraus dessa escada que nos leva até o último degrau, o patamar superior, que é uma condição humana plena, a condição humana realizada. Cada um desses degraus, quando são conhecidos previamente, é muito mais fácil poder galgá-los. Os mitos, então, sinalizam patamares, balizam o nosso caminho, para que nós possamos subir com muito mais segurança. Então, ele opõe isso às fantasias humanas. Nós, em geral, somos escravizados, principalmente nesse momento histórico, que somos particularmente dispersos, escravizados por fantasias que vêm da moda, dos padrões de realização da nossa época. Coisas como beleza física, fortuna, sucesso, fama. E ficamos escravizados dessas fantasias que, se fossem realizadas, não nos fariam crescer em absolutamente nada, porque são fantasias relativas ao superficial. Nenhuma delas toca na essência humana. Você não precisa ser um ser essencialmente melhor para ser belo fisicamente, ou para ser rico, ou para ser famoso. Isso é um requisito plenamente dispensável para atingir essas condições. Portanto, são fantasias que não trabalham para o avanço, e sim para a inércia, para o desenvolvimento a qualquer preço de atributos que não deixam de ter o seu valor, mas não o valor profundo que a vida exige de nós. Não aquilo que precisamos conquistar, aquilo a que viemos ao mundo. Valores superficiais. Os mitos são chaves para a nossa mais profunda força espiritual, a força capaz de nos levar ao maravilhamento, à iluminação e até ao êxtase. Interessante, existe uma frase que é atribuída a Sêneca, que eu não chequei a referência bibliográfica, não consegui localizar, mas seja dele, seja de quem for, ela é muito especial, que diz o seguinte: é importante conhecer a tragédia para não ser a tragédia. Vocês entendem o conteúdo dessa frase? Ele se refere à tragédia grega. É importante conhecer a tragédia para não ser a tragédia. Então, se você pega, por exemplo, um drama shakespeariano, como Macbeth ou Otelo, você conhece ali os personagens e percebe que aqueles são tipos que existem dentro de você. Isso que você, se não os vê, pode ser dominado por eles. Pode ser que eles forcem barreiras e se manifestem na tua vida em algum momento. Quando você os conhece, você percebe a presença deles, percebe o impulso deles, a pressão deles para se manifestarem, e pode dominá-los, pode direcionar a sua energia, pode impor valores e propósitos sobre esse impulso natural. Portanto, guardem essa frase que eu considero muito especial. É importante conhecer a tragédia para não ser a tragédia. Outra coisa muito especial que a gente pode perceber, Platão, em determinado momento, no seu diálogo à República, ele fala que os moradores de Tebas era muito importante que eles pudessem constantemente ser relembrados do seu mito fundacional, que é o mito que fala que Cádmo teria matado um dragão e com os dentes desse dragão ele teria plantado esses dentes, teriam nascido os espartos, e a partir do desenvolvimento aí da história, esses espartos teriam dado origem à civilização tebana. Vejam bem, num momento de crise, para os tebanos saberem que eles nasceram dos dentes de um dragão, necessitava para eles a sua bravura, a sua integridade, a sua força para se oporem às adversidades, por muito grandes que elas fossem. E isso era um fator de vitalidade fundamental. Portanto, para Platão, isso não era uma mentira nem uma invenção. Era um elemento de extrema necessidade, esse mito fundacional. Ele era imbuído de uma realidade. Por quê? Porque ele tensionava e trazia à tona o caráter mais sagrado, o aspecto mais valoroso daqueles homens. Ou seja, ele fazia aflorar aquilo que de mais precioso havia mergulhado na alma humana. É interessante também quando observamos, após a Segunda Guerra Mundial, como é citado no Japão, que perde a guerra e sofre um revés terrível, como todos os países perdedores de uma guerra, como é recordado, como é trazido à tona o espelho de Amaterasu, a deusa Sol, a espada do deus Susanoo. Ou seja, nós não somos qualquer um, nós somos descendentes de Amaterasu, do próprio Sol. E essa herança, esse fato, essa honra que desperta nesse povo, o fato de serem descendentes diretos do Sol, faz com que eles tenham uma capacidade de recuperação desses reveses da guerra tremenda. Todos nós sabemos disso. Ah, não tem nada a ver. Bom, você escolhe em que acreditar. Mas com certeza isso toca os brios mais profundos da alma humana e faz com que venham à tona aí os valores. Bom, sendo herdeiros de uma herança tão grandiosa, de seres tão especiais, o mínimo que podemos ter é os seus atributos guardados dentro de nós. É só uma questão de trazê-los à tona. Portanto, não são mentiras, não são historinhas fantásticas, são verdades profundas da psique humana, como diria Carl Jung e como reitera aqui Joseph Campbell. Continuando, então, nós podemos entrar nos nossos mitos de hoje. Vamos começar, eu não vou contar de maneira muito longa esses mitos, porque não é a nossa intenção aqui. Mas vamos falar, por exemplo, do mito da caverna. O mito da caverna, que é um capítulo do livro do Diálogo à República de Platão, o capítulo 7, chamado de Livro 7, que pede, contando muito resumidamente, que você imagine uma caverna subterrânea, onde existem vários homens acorrentados, olhando para uma parede bastante lisa, que funciona como uma tela. Por trás deles, como que um muro, e por trás desse muro, uma fogueira. Essa fogueira lança sombras sobre essa parede para os quais os homens olham. Eles estão tão acorrentados que não têm a liberdade nem sequer de se pôr de pé ou olhar para trás. E sobre esse muro, vários homens caminham por trás dele, deixando passar acima deles figuras. Figuras de animais que vão passando sucessivamente. E esses homens que estão ali manipulando essas imagens por trás do muro também falam entre si, elevam as suas vozes. E o eco das suas vozes bate lá no paredão da caverna. De tal maneira que os acorrentados só veem e ouvem aquelas figuras. São a única realidade que eles conhecem. Um dia, um homem mais inquieto começa a ficar insatisfeito com aquilo, sem maiores explicações, remexe, remexe, remexe na cadeira até arrebentar as suas correntes. Quando se levanta e olha para trás, fica estupefato de ver o engano que era aquilo, a ilusão. Percebe as pessoas transitando, percebe o fogo da caverna. E quando olha lá para cima, vê a luz do sol, um ponto extremamente luminoso. Depois de ver, de ter esse primeiro impacto, ele agora quer a verdade inteira. Prepara-se para subir essa caverna. Não sem bastante dificuldade, porque passou a vida inteira acorrentado, não tem musculatura desenvolvida. Mas vai levantando e caindo, obstinado, sem perder de vista a luz, caminhando sempre determinadamente para a luz. Chega lá em cima, vê as coisas iluminadas pela luz do sol. A princípio fica um pouco cego, mas depois vai acostumando e abre plenamente os olhos. E pode ver a natureza, o céu, a terra, os animais, fica deslumbrado por poder ver as coisas como realmente são. Mas se apieda dos seus amigos que ficam lá dentro da caverna, que aí volta para tentar resgatá-los. Porém, é tremendamente rejeitado pelos seus amigos que estão lá. Em primeiro lugar, porque ele fica com os olhos obscurecidos no meio das sombras, que estava no lugar luminoso. E o mérito para esses prisioneiros é quem percebe melhor as sombras. Ele volta sem perceber grande coisa lá dentro. Segundo lugar, porque o valor para ele é aquele que reconhece as sombras. Esse homem já não dá mais valor nenhum às sombras. E por aí vai, uma história repleta de simbolismos. Nós temos uma palestra especificamente sobre ela, mas que eu gostaria que vocês relembrassem são essas etapas. As sombras como ilusões, banalidades da nossa vida meramente material. Tudo aquilo que é passageiro é sombra. Só aquilo que perdura no tempo e no espaço é real. Então estamos presos a banalidades. Nada que realmente nosso pode ser tirado de nós. Todos os nossos interesses que nesse momento nos prendem são passageiros, portanto não são nossos, são superficialidades, nada tem de profundo. A insatisfação por esgotamento dessa experiência chega um determinado momento que essa experiência nos provoca uma angústia muito grande e às vezes nos sentimos desajustados por essa angústia. Quando em outros momentos isso era um mérito, era um momento de despertar e ver a vida mais profundamente. O rompimento com esse sistema repetitivo, com ficar executando o mesmo script que todo mundo executa, e o rompimento provoca uma surpresa de poder vislumbrar o mundo de maneira muito mais completa, o compromisso com a luz, que é um símbolo da sabedoria, o caminho esforçado para chegar até ela, e a conquista de ver as coisas iluminadas pela luz do sol, que, segundo Platão, é o simbolismo da ideia do bem. O que vem a ser enxergar as coisas iluminadas pela ideia do bem. E, por fim, o retorno.